você que hoje veio dar continuidade, Vânia, ao assunto que nós tratamos na semana passada, não é isso? Você pode apresentar novamente para os nossos ouvintes?
Isso. A ideia é que a gente estava conversando sobre trilha de conhecimento, né? E aí alguns ouvintes fizeram algumas perguntas e tudo, e a gente resolveu essa semana dar continuidade para explorar os dois caminhos, né? Uma que é o caminho da trilha do conhecimento, quando a gente fala do conhecimento, do autoconhecimento, que é do processo de você usar suas melhores habilidades, conhecer suas potencialidades e poder fazer com que elas te sirvam, né? Porque algumas pessoas as utilizam de maneira equivocada, ou às vezes por conta de uma inteligência emocional não muito bem tratada, muito bem efetuada, acabam complicando a sua habilidade cognitiva. Estuda muito, tem muitos currículos, muitos diplomas, mas não conseguem efetuar isso de uma maneira adequada.
Certo,
então,
agora.
Uhum. Oi, você quer falar?
Não, pode concluir. Ah, eu achei que você tivesse terminado.
Então, essa era uma do caminho, né, que a gente falou um pouco. E a outra de como fazer a escolha, como fazer a escolha do processo cognitivo, daquele que a gente possa realmente atuar e que a gente possa, como eu escolher a minha profissão. E essa também foi uma dúvida, né? Assim, agora nós estamos começando um ano, muitas pessoas acabaram de entrar, né? Passaram no Tizu aí, que foi esse aperto. E fica muito essa dúvida, será que eu escolhi a profissão certa? Será que é essa mesmo a minha melhor escolha? Então, duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, que você possa, vamos dizer, relaxar, no sentido de se você escolheu, se você começa, a ideia é que você realmente possa dar preferência àquilo que você gosta, às atividades que você fez, e aí você escolheu começando, comece a colocar em prática, experimentar. Como é que você sabe que você gosta ou não gosta de uma comida? Quando você faz a comida, você come a comida, né, para que você possa testar. Na profissão, a ideia é a mesma coisa. Então, conversar com pessoas que trabalham nessa profissão, passar um dia com essa pessoa, todas essas experiências são válidas para que você comece. E assim que possível, obviamente, que passa essa primeira fase, que é a fase crítica inicial de estudo, que você comece a colocar em prática em estágios, em trabalhos voluntários, onde aí você possa experimentando e escolher. E se caso nesse caminho achar que não era isso, modificar, não se sinta culpada, nem se arrependa, porque tudo que vem de conhecimento serve de base para fomentar o próximo. Então, esse caminho, ele é evolutivo. Então, tudo que vem é importante para o caminho seguinte, para o passo seguinte, né?
Sim.
Agora, Vânia, às vezes eu me sinto tanto quanto angustiada. Quando eu converso com um jovem que está para terminar o ensino médio, está, né, escolhendo um curso superior, e eu pergunto, mas o que, que você pretende fazer? Aí ele chega e fala bem assim, estou em dúvida entre direito e fisioterapia. Aí você para e fala, nossa, mas como é que ajuda? Né?
Porque, eu vou complementar, Vânia, porque eu acho, sinceramente, o processo estabelecido aqui e em outros países um tanto quanto cruel. Porque os adolescentes são adolescentes ainda. Estão ali na faixa dos 17, 18 anos. Tudo bem, pode até retardar um pouco essa escolha. Mas ali, aos 17, 18 anos de idade, ainda sem ter uma noção muito clara da vida, das coisas da vida, elas acabam tendo de optar por uma profissão a ser abraçada, muitas vezes, para o restante da vida. É um processo cruel. E a Letícia citou isso, citou essa, digamos, um posicionamento que às vezes é espantoso pelo fato de tratar de áreas tão díspares, tão diferentes, e eu acho que tem a ver com isso. A pessoa, ela, sem ter muita certeza sobre aquilo que vai fazer, acaba ficando numa dúvida que é estranha. É complicado, não é?
Eu acho assim, primeiro, a gente precisa, a gente como pais, como educadores, né, e tal, a primeira ajuda é tentar diminuir essa pressão. Você não está escolhendo nada, tá, mas não é desse peso para a vida toda. Você pode mudar, pode transcender. Se você conversar com 50% da população, elas estudaram uma coisa e trabalham em outro lugar.
Uhum.
Ou trabalham usando uma outra coisa que aquele conteúdo inicial fez. Então, se eu contar eu fui instrumentadora cirúrgica, talvez não faça nenhum sentido. Uhum. Mas tudo que eu aprendi na neurocirurgia que eu estava me ajuda muito hoje na psicologia, no entendimento da neuro, né, que eu utilizo a neuroaprendizagem. Então, assim, as bases vão se formando. Então, que você escolha, que você possa fazer, mas que você não fique achando, ah, para o resto da vida, se eu errar, eu vou estar... Não. Todo caminho é importante. Então, assim, faça o seu caminho, procure escolher. E para escolher, igual o caso que a Letícia falou aí, né, de um lado e do outro, totalmente díspares, né, então, assim, comece desde o segundo ano do ensino médio a fazer uma lista de coisas que você gosta, de coisas, de matérias, de atividades, de coisas que você vai fazer. Então, essa lista, e vai conversando com pessoas. Que é importante, assim, ah, eu gosto, mas o que que você gosta? O que que tem nessa atividade que te chamou atenção? Então, se a gente pegar exatamente o exemplo de Letícia, eu gosto assim, então, na fisioterapia e no direito, o que tem de comum? Lida com pessoas, ajudam as pessoas a serem mais felizes, a lidar com uma dor, de forma diferente. Agora, onde que está o seu contato? Então, assim, o lugar que mais você quer ajudar a pessoa é nesse lugar? Então, nós vamos botar mais umas 5 profissões. Ah, não, eu gosto da fisioterapia é porque é uma coisa que é de corpo, lidar com o corpo. Ah, então, o que tem no direito que tem a ver com isso? Então, a gente começa a fazer essas conexões, porque fica só no movimento do pensamento, e isso que atrapalha. Então, a gente tem que tirar do pensamento e racionalizar. Começar a escrever, começar a fazer conexões entre uma coisa e outra. Isso vai ajudando a pessoa a ganhar mais confiança para essa escolha.
Vai nos testes vocacionais, ainda são muito requisitados, pedidos?
Então, assim, esse nome, né, Letícia, teste.
Eu lembro que eu fiz.
É pesado, né? Porque nem existe, é vocação. Ninguém tem, assim, tem algumas coisas que você tem facilidade, mas não necessariamente por você ter facilidade. Por exemplo, eu sempre tive facilidade por matemática. Se pensar na psicologia que eu fiz, sou filha de engenheiro, irmã de matemático, sempre me dei muito bem, mas eu não escolhi essa profissão. Então, não tem a ver com a vocação ou com aquilo que você tem só. É preciso de você aprofundar um pouquinho. Então, o que a gente chama, né, que hoje a gente fala coach de carreira, já foi acesso, já foi orientação, já foi vários nomes. O que mais importa é, assim, você fazer esse caminho junto com o adolescente ou com um adulto que está insatisfeito. Eu faço muito isso com empresários que vão buscar uma nova carreira. Quais são as coisas que te motivam? Onde estão? Fazer essas conexões, experimentar esses espaços e trazer dessas experiências base para a sua escolha. Então, a orientação profissional, vocacional, ela trata disso. São sessões, existem testes também, né, que a gente utiliza, mas porque é para mapear essa personalidade com mais facilidade, né, então, com mais rapidez, para que você, mapeando, você consiga fazer uma trilha mais rápida. Eu gosto de uma metáfora, porque assim, que a gente vai escolhendo. E se a gente pudesse fazer essa metáfora, é como subir o mestre alto. Você chegar lá, a trilha está lá, você vai subindo, vai cair, vai passar fome, vai se perder um pouquinho, vai se achar. Se você contratar alguém que é um guia, que conhece aquele caminho, que tal, você vai subir mais rápido, mais fácil, com menos esforço. Então, a orientação ajuda isso. Quando a pessoa está perdida e não sabe, um bom orientador, né, um psicólogo que possa ajudá-lo, vai fazer sessões focadas para isso, que é um processo terapêutico de escolha.
Ok, então, muito obrigado, Vânia. Até quarta-feira, boa semana.
Até quarta-feira, boa semana.